Estamos de volta com Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela RUM 97,5 diretamente de Braga, Portugal. Aqueles que não se encontram aqui na região norte do país podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio RUM em rum.pt. E para os que perderam algum programa ou estão num fuso horário que não seja adequado para ouvir em direto, pode acompanhar os programas que ficam gravados no streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai dentro do Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. No nosso programa Olhar de Lá e de Cá de hoje, estamos a falar sobre integração. Nesse bloco agora, vamos tratar dos desafios reais nesse caminho. Eu acho que a gente pode começar a falar, Rui, sobre das barreiras no mercado de trabalho.
Eu acho que... Vamos pelo aquilo que acontece primeiro. Documentação.
Isso aí, pelo amor de Deus. Pronto, já começa aí, que sem dúvida.
Eu acho que hoje... Né? Mercado de trabalho é uma coisa fundamental, mas antes do mercado de trabalho,
documentação. Bem as burocracias, né?
Burocracia.
E os sistemas que são completamente diferentes.
E lembrar que nós estamos vivendo uma situação meio tumultuada, de transição de sistema, transição de leis. Então, ninguém ainda tem muita certeza do que está valendo, do que não está valendo, do que vai acontecer. Então, hoje o imigrante, aquele brasileiro que está pensando em vir para Portugal, tem que pensar com muito cuidado essa documentação. Trazer tudo e mais alguma coisa que tiver. Procurar que essa documentação ela esteja dentro daquilo que é necessário, por exemplo, se tem que estar apostilado, se tem que ser original, se ela tem validade de 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque às vezes a pessoa tirou, eu tenho isso aqui, fez com antecedência, porque eu sou uma pessoa precavida, só que ela vale 6 meses. E aí na hora que chega aqui, vai fazer uma entrevista lá na AIMA para poder pegar o título.
A documentação está vencida.
A documentação está vencida.
Isso, na verdade, volta àquilo que a gente já falou nos blocos anteriores aí. Tá sempre bem informado e informação segura nos órgãos oficiais e, principalmente, atualizadas. E nos dias de hoje, gente, eu diria que atualizada significa semana por semana.
Exatamente.
Se envolve documentação, se você ouviu falar alguma coisa do mês passado, procura saber se não saiu nada novo a respeito sobre aquela documentação. Porque, como está tendo esses ajustes, novas medidas estão sendo implementadas, muita coisa que valia já não vale mais. E, às vezes, a pessoa vem com a informação que um primo, que um parente, que um irmão, que um amigo passou do que ele fez. Isso não funciona. Não vai funcionar aqui. Porque, provavelmente, se esse seu amigo, se esse seu parente já está aqui há mais de um mês, ele viveu um processo completamente diferente do processo que você vai enfrentar daqui para frente. Isso é importantíssimo.
Levar em consideração que essa documentação, ainda que ela esteja toda certa, não é garantia de que o processo vá ser um sucesso. E mais, ainda que ele vá ser um sucesso, que ele vai demorar.
Exatamente.
Então, quando eu venho preocupado com essa documentação, e isso tem um impacto, né, no mercado de trabalho depois, eu tenho que lembrar que eu vou chegar. Vai decorrer um tempo dessa burocracia para ela estar toda atualizada, para que eu possa me inserir no mercado de trabalho. Então, está preparado para isso. E lembrar o seguinte, cuidado com aquilo que é a documentação que aceita no Brasil e chegar aqui e descobrir que não é assim que funciona. Né? A gente viu muitos casos, hoje é menos, mas era muito comum a pessoa chegar, por exemplo, só com o diploma do curso superior.
Exato.
E não trazer o do ensino médio lá no Brasil, chamamos de ensino médio aqui,
seria
o secundário.
Seria o secundário, é. E não... aquele tem uma importância, vai te facilitar a sua vida de uma forma absurda.
Existem
é.
Posições, né, que vão te pedir especificamente o diploma de ensino médio.
Porque dentro desses desafios, dessas barreiras, tem a validação do diploma. E ela é demorada. Então, a sua certificação do ensino médio, do secundário, vai poder te ajudar a aguardar essa validação. Porque tem a validação do diploma, tem o reconhecimento da experiência profissional, tem o acesso a oportunidades e formas, né?
Formais. Lembrar que esse reconhecimento, muitas vezes, não ocorrerá. E tá disposto a enfrentar isso.
Entender que algumas formações no Brasil não são reconhecidas aqui.
E mais, algumas experiências do Brasil não serão validadas aqui também. Quer dizer, aquilo que... Eu era um grande nome. Eu vou querer começar por cima como eu começaria
no Brasil. Eu trabalhava na empresa tal, que é super conhecida lá no Brasil. Aqui eles nunca ouviram falar.
Nunca ouvi falar nessa empresa. É. Né? Às vezes nem era conhecido no Brasil, era conhecido lá na sua região.
Exatamente.
Mas se você saísse para outra região, aconteceria a mesma coisa. Você tem que lembrar disso.
Exato.
Venho para cá, você tem 15 anos que trabalhou com isso em tal local? Que bom. Aqui você vai começar primeiro, a gente vai ver se você realmente serve. Porque a atuação profissional no Brasil, ela é diferente da atuação profissional aqui. Né, as necessidades, as qualificações que eram usadas no Brasil, em muitos casos, são diferentes aqui em Portugal.
Exatamente.
Então, muitas vezes, aquele conhecimento que você acha que é muito bom, aqui não tem utilidade. E, no entanto, outros conhecimentos que aqui são fundamentais, lá no Brasil não precisava. Quer um exemplo prático disso? Inglês. No Brasil, como a gente é um país continental, distante de outras nações, principalmente as que falam inglês, né? A mais próxima que nós temos é o quê? É, ali na Guiana, que não tem uma relevância
para o Brasil.
Pro Brasil. É. Nós não temos praticamente nenhum contato comercial com a Guiana, né, com o Suriname. O mais próximo é Estados Unidos.
Uhum.
Então, assim, o contato do brasileiro com o inglês é pequeno. Uhum. Por mais que esteja internacionalizado, a menos que você trabalhe numa multinacional, você não vai precisar do inglês no seu trabalho.
Não vai fazer falta nenhuma.
Nenhuma. Você passa uma carreira inteira no Brasil sem precisar do inglês. Uhum. Aqui é muito complicado, se você não tiver.
Porque você tem que extrapolar as fronteiras de Portugal.
Exatamente. E o que mais tem aqui é essa mobilidade, ainda mais na União Europeia. Né?
Uhum.
Então você vai ter ucranianos, você vai ter espanhóis, você vai ter franceses, você vai ter alemães, todos aqui muito próximos.
Uhum.
E você vai estar muito próximo desses países também.
Exato.
Então, aqui, o inglês, por exemplo, é fundamental para quase todas as profissões, uhum. Coisa que no Brasil não é necessária.
Na verdade, aqui o diferencial vai ser uma terceira língua, não
Exatamente.
Uma segunda. Né?
O inglês é um pré-requisito.
Exatamente.
Um terceiro idioma é um diferencial.
Exatamente. Outro ponto também que é importante ressaltar é o preconceito e os estereótipos. Infelizmente, ainda existem olhares enviesados sobre o imigrante. Principalmente nos dias atuais, a gente tem percebido isso muito forte. E isso afeta diretamente a sensação de pertencimento, que é fundamental para a integração.
Exatamente. Aqui em Portugal nós temos esse problema mundial, né? Esse problema da xenofobia, né? Existe muita coisa nas mídias que está causando... Como houve uma migração muito forte.
Massiva e descontrolada.
Massiva e descontrolada. A toda ação existe uma reação.
Exato.
Quanto mais forte a ação, mais forte a reação. É natural. Não estou falando que está certo ou que está errado. Estou falando que é natural que haja essa reação. Então, em todos os países do mundo, no próprio Brasil, né, quando houve aquela enxurrada de venezuelanos chegando lá, houve uma reação.
Uhum.
Isso é natural. Normal. Né? O que não é natural é aceitar isso de forma passiva.
Uhum.
Isso não. Então, Portugal tem um problema maior ainda. Além dessa questão que é mundial, é que Portugal nunca esteve nessa situação...
De receber
massivamente imigrantes.
Uhum.
Pelo contrário. Então, eles não têm essas ferramentas culturais de lidar com esse imigrante que chegou. Entendeu? Então, aqui tem que ter muito cuidado ao chegar e entender, primeiro entender que essa reação é uma reação normal, que é uma reação que a gente tem que entender o porquê dela. Não é? E não partir para agressão, partir para, né, se sentir para ofensa, muito pelo contrário, é entender, ver o que, saber separar também, né, as pessoas que são realmente pessoas que não aceitam o imigrante ou aquelas que são simplesmente sentindo incomodadas num primeiro momento porque isso causou um estranhamento, não é? Então, assim, existem aquelas pessoas que são mau caráter, que são pessoas que...
Que vão existir no mundo todo.
Que existem no mundo todo, no Brasil também existem.
Mas, igual eu falo,
né?
Ser humano é ser humano.
em
qualquer lugar do mundo.
Existe o racista no Brasil, existe o xenófobo no Brasil, existe em qualquer lugar do mundo.
Exato.
Isso está fora. Isso não entra na nossa conversa. Não se discute. Agora, existem aquelas pessoas que estão num momento de estranhamento.
E de incômodo.
E a gente tem que entender o porquê disso. E entender que elas têm razão.
Porque, na
assim.
Verdade, Portugal não estava preparado para essas portas abertas.
Exato.
Né? Abriram as portas, mas não se prepararam para receber. Então, isso impactou no sistema de saúde, na morada, né? Impactou nas escolas.
E a morada é um negócio interessante, que acho que é o exemplo melhor para a gente lidar com isso. O que acontece? Portugal não tem moradia nem para os portugueses hoje em dia. Os portugueses estão com dificuldade de achar local para morar. Porque está caro.
Ou porque realmente não tem um imóvel.
Não tem. Eu costumo analisar de maneira que essa falta de imóveis não é porque não tem casa suficiente para as pessoas. Por quê? Porque Portugal, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, tinha uma população maior do que tem hoje. Ou seja, existiam menos casas naquela época, as casas elas não foram destruídas. Não se construíram muitas, mas as poucas que se construíram...
Acolhiam as pessoas.
As que já existiam, já acolhiam, porque quando nós chegamos aqui há 10 anos atrás, existia moradia para todo mundo.
Sobrava,
e aí,
né?
Sobrava. A população não cresceu. Ou seja, há um fenômeno aí que não tem a ver com a imigração.
Tem uma conta que não fecha.
Então, não é um fenômeno da imigração. Só que essas pessoas mal intencionadas, que não querem um imigrante aqui, pessoas que são xenófobas mesmo, pessoas que são preconceituosas mesmo.
E que existem, né?
Vão usar a desculpa da falta de moradia e vão achar quem? O responsável? O imigrante, sendo que essa não é uma realidade. Claro, impactou de uma certa forma, mas não é a realidade. Na verdade,
não é a única causa e nem a principal causa.
Dizem alguns estudos que a principal causa é o turismo.
Exato.
Ou seja, moradias que estavam disponíveis
foram para alojamento local.
Para aluguel, para renda, como se diz aqui, elas passaram a ser disputadas por turistas, não é? A pessoa, o dono da moradia.
Ele ganha mais nela.
Eu ganho mais alugando para turista, porque eu ganho por semana e cobro mais caro por semana. E eu cobro por quarto, eu não cobro pela casa em
si. Exatamente.
Então, muito dessas moradias, realmente, elas foram deslocadas.
E isso não tem nada a ver com a imigração.
Com a imigração.
Nada a ver, exatamente. Um outro ponto que é desafiador também é a solidão e saúde emocional, que passa pelo isolamento, a falta de apoio familiar, as culpas e pressões internas, né, que a própria pessoa vive.
Exatamente. É aquela pessoa que veio emocionalmente e psicologicamente despreparada.
Sensível, né?
Despreparada. É. Né? Nesse caso, e vou te falar, não é exceção. Não é exceção. É muito comum, né, as pessoas se sentirem assim, E partirem para culpar o outro pela sua não aceitação. Quer dizer, ela não se abre para a sociedade. A sociedade olha e fala assim, mas aquele...
A melhor defesa é o ataque, né?
Aquele brasileiro...
Eu não vou assumir que eu não estou preparada. É mais fácil eu culpar alguém.
Aquele brasileiro veio, não quis se integrar, não procurou, não se abriu para a sociedade, quer viver no mundo dele lá como se estivesse no Brasil. Então, ele que viva lá no mundo dele. Aí a pessoa se sente isolada e aí vai culpar, mas eu não fui bem acolhido, eu não fui bem... Mas você abriu para esse acolhimento? Né? Para isso, né, a sugestão que a gente tem é procurar ajuda profissional, procurar um grupo de apoio. Não é se isolar numa bolha, mas um grupo de apoio. É,
que aqui no Norte a gente recomenda a Associação UAI. Ah, principalmente.
Fazem atendimentos gratuitos.
Exato, que vai dar todo esse suporte e direcionamento.
Porque tem ações, atividades em que coloca essas pessoas em contato com a sociedade.
Exatamente. Ajuda esse processo de integração.
Né? Tem grupos de encontro, grupos de dança, grupos de músicos, grupos de... Sabe? E vai colocando junto em que estão brasileiros e portugueses,
exato,
não só brasileiros.
Exatamente. E a UAI trabalha isso muito bem.
E aí você tem que buscar aí na sua cidade, na sua região, né, se não estiver aqui no Norte, é uma forma de entrar nesses grupos e participar desses grupos. Vai fazer um teatro, vai fazer um...
Mas veja bem, buscar grupos integrados.
Integrados.
Né? Não são guetos de brasileiros, não é encontrar grupos de brasileiros.
Não é o pagode de fim de semana só
isso
de brasileiro.
Não te, isso não é integração, isso não te integra.
Exatamente.
Aliás, isso te exclui.
Exatamente.
É justamente o oposto. Agora, Rui, para a gente finalizar essa parte de desafios aqui, claro que existem vários outros que a gente poderia pontuar, outro ponto que eu acho importante a gente chamar atenção dentro das burocracias e dos sistemas que são diferentes, por exemplo, serviços públicos, saúde, habitação, que tem um comportamento diferente do que a gente está acostumado, habituado lá no Brasil.
Lembrando, Portugal é um país de dimensões pequenas, de oportunidades pequenas, de capacidade estrutural pequena, entendeu? Aí chega um grupo de pessoas que estão entrando, né,
para esse inserir nesse sistema.
Nesse sistema. E isso causa um impacto, isso demanda para os órgãos, né, as instituições, um tempo de se acomodar, de se preparar.
Claro.
Né? Existem treinamentos. Você não contrata uma pessoa e no dia seguinte ela está pronta para receber. Ela tem que preparar esse funcionário para exercer aquela função. Então, isso demanda um tempo.
É. Aqui, né, em Braga tem uma situação, talvez para o imigrante que chegue hoje ainda sinta um certo desconforto, porque não tem noção do tanto que a coisa já melhorou e já evoluiu. Por exemplo, para nós que chegamos há 10 anos atrás, as instituições, por exemplo, as finanças, a segurança social, as pessoas que trabalhavam nesses órgãos não estavam preparadas para a quantidade de imigrante que chegou. Muitas vezes eles não sabiam nem o que fazer com a gente, lembra?
Eles não tinham nem a capacidade, a flexibilidade que hoje eles
têm. Eles não sabiam o que fazer. Hoje a gente vê, aqui, pelo menos aqui em Braga principalmente, eles tiram de letra, já chegou um brasileiro...
Já sabe exatamente onde você está errando.
Já sabe onde está seu erro e eles mesmo já te sinalizam, quer dizer... Tem que ter tempo de maturação.
Já entendem, porque antes eles eram irredutíveis e inflexíveis. Hoje eles já entendem que eu sei que você fez isso, que está errado e tudo. Então, por favor, vá lá e corrija. Porque antes não, antes...
E uma coisa que eu percebo, quando a gente chegou aqui, eles já esperavam, quando você chegava, era imigrante que estava chegando no país, eles já esperavam que você estivesse ilegal, estivesse sem a documentação.
Uhum.
Né? Porque era o perfil de imigração que eles estavam acostumados a lidar. E, de repente, eles começaram a lidar com uma grande comunidade brasileira chegando toda legalizada, com vistos, que muitas vezes eles nem sabiam como lidar com aquilo. Então, assim, a gente que chegou há 10 anos atrás, a gente viveu esse impacto. Quem chega hoje, chega envolvendo os desafios, vivendo os desafios atuais... Né, que é a AIMA também correndo atrás do prejuízo aí, tentando solucionar um problema que está muito além das capacidades do país e que está realmente demandando um esforço muito grande, né, da própria instituição para tentar resolver, mas chega com uma comunidade local muito mais preparada para lidar com esses desafios.
Exato. Agora, deixar claro para o brasileiro que está chegando, não existe má vontade dos portugueses, ou da sociedade, né, de Portugal, ou do governo português. Não existe má vontade. As dificuldades que os imigrantes encontram aqui são as mesmas dificuldades que os próprios portugueses encontram aqui. Os problemas que os brasileiros encontram aqui são problemas da sociedade, não
da
são problemas dos imigrantes.
Exato.
Isso tem que ficar muito claro, porque a gente fica achando assim, ah, é porque eu sou brasileiro, né, aí vai se vitimizar. Não é isso.
Você pode lidar com situações que é porque você é brasileiro, mas claro, é importante essa sensibilidade de saber diferenciar.
Falta trabalho? Falta trabalho.
Para o português também.
Para o português também.
Falta vaga na escola? Está faltando para o português também.
Falta moradia? Falta para o português também.
Exatamente.
Ah, eu não tenho médico de família até hoje.
O português também não tem.
O português também. Muitos portugueses também não têm.
Exatamente.
Então, assim, não é uma questão de preconceito contra o imigrante. É uma questão estrutural. O país está passando por uma transformação que ele tem que se adaptar. Ele não estava preparado. Isso para mim está muito claro.
Não
ele
estava não, preparado para
não está para esse fluxo migratório.
Com certeza não. É.
Entendeu? Está tentando se organizar e se preparar, não é? Tanto com, no nível governamental quanto no nível social. Né? A sociedade também está tentando se adaptar a isso.
Uhum.
E a gente, como imigrante, aquele que está chegando, que está incomodando, tem que ter um pouco mais de boa vontade do que aquele que está recebendo. Essa que é a questão.
Exatamente. Porque tem que ajudar nesse processo. Realmente tem que ajudar nesse processo.
Entender.
Eles não têm a obrigação. Não é que não tem a obrigação. Está sendo um momento de aprendizagem para eles também, de adaptação.
Exato.
Eles também estão lidando pela primeira vez com esse fluxo enorme de imigrantes. Então, da mesma forma que eles estão aprendendo a lidar com isso, o imigrante pode ajudá-los nesse sentido, sendo um pouco também mais compreensível. Né?
É só entender que é o seguinte, não é porque é imigrante.
O sistema está assim.
Está assim para todo mundo.
Exatamente.
Para o imigrante, claro, é um pouco mais complicado, mas está assim para todo mundo. Para o português também.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora para o nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Se te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Meu futuro em teu corpo.
Estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Rui Alexandre ficaremos com vocês até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade.
E se você não se encontra aqui na região norte do país, não tem problema, pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal.
E se você precisa de mais informação, informação de qualidade, como falamos, né? Com credibilidade, atualizada. Entre nas mídias da Alexandra Gomide no Instagram, Alexandra Gomide Portugal no Facebook. E aí tem as mídias também, pode encontrar tudo isso lá no portal da Associação UAI, no portal do Olhar Brasileiro. Tem lá toda a informação que você precisa para viver bem.
Para ser, se integrar, né?
Ser no... bem integrado aqui em Portugal.
Exato. E por falar em integração, esse é o nosso tema do programa de hoje. Nos blocos anteriores, já falamos dos mitos, dos desafios e de sugestões práticas. Mas a gente tem que pensar o seguinte, Rui. Fortalecer a integração passa por caminhos comunitários e pessoais. E para isso é fundamental conhecer seus direitos e deveres.
Exatamente. Conhecer as leis, né? As leis locais. Não adianta falar assim, mas lá no Brasil podia. No Brasil podia, aqui não pode.
Discussão.
E não tem discussão. Você tinha o hábito de ir no clube lá, colocar um som alto e todo mundo achava normal, ir à praia e todo mundo escutando música. Aqui não. Você vai entrar lá, vai chegar lá.
Vai pôr seu fone de ouvido.
Vai pôr seu fone. Pode escutar a música se você quiser. Põe o fone de ouvido e escuta você, lá. Né? Tá todo mundo lá no mesmo local, no mesmo ambiente, um silêncio.
E ficam todos felizes.
Dá pra se adaptar. Você não vai deixar de escutar a sua música. Põe um fone de ouvido. Por que o outro é obrigado a escutar a música que você quer? Não vai existir isso.
Dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, a música é para você, não é pro seu vizinho.
Lembrar que aqui essa questão de apartamento é complicada. Lá no Brasil as pessoas são um pouco mais tolerantes. Aqui não. Aqui o barulho. Tem horário para terminar o barulho.
Porque no Brasil tem regras também para tudo isso.
Tem.
Só que o Brasil tem uma tolerância maior, porque o Brasil já é naturalmente um país mais barulhento.
Exatamente.
Então a gente está mais habituado ao barulho.
E os nossos horários são um pouquinho mais extensos, né? Aqui as coisas ficam mais silenciosas, mais cedo.
O inverno puxa muito isso também.
Puxa muito isso. É simplesmente a questão de se adaptar. Né? E perceber que você está incomodando e cortar, não custa nada isso. Evitar esses incômodos com seu vizinho.
Evitar atritos,
exatamente.
Isso é um ponto importantíssimo para você se integrar bem.
O ideal, procure se informar das leis. Né? Se você não quer ler juridiquês, procure grupos de apoio, as associações, procure saber o que pode, o que não pode. Converse com seu vizinho para saber como é que funciona naquela localidade, horários de, por exemplo, colocar o lixo para fora, tem tudo isso.
Descarte de óleo, nós já
Exatamente.
Falamos tanto disso, né, Rui? Sempre teve essa preocupação em nos informar e informar as pessoas. Mesmo antes da gente ter todo esse canal de comunicação que nós temos hoje, há 10 anos atrás a gente já tinha essa preocupação, né?
De como que você vai descartar, por exemplo, uma cama velha, né? No Brasil você jogava na rua de qualquer jeito, aqui não, aqui tem um horário para você colocar, né? Eles vão passar, vai recolher, entendeu? Mas tem todo um procedimento.
Tem que
ser colocado no dia anterior, até as 10 horas da noite.
Tem que ser comunicado.
Tem que estar agendada, recolha, por aí vai. Então, essas coisas...
Tem
né?
que se inteirar.
Exatamente.
Né? Antes de fazer o que você fazia no Brasil, procura entender se aquilo que você fazia no Brasil é feito aqui.
Vai dirigir? Procurar saber quais são as leis de trânsito que são diferentes, né? Dirigir é tudo igual. Não. Existem leis, por exemplo, como é que eu viro num semáforo, né? Num sinal, como dizemos em Minas Gerais, num semáforo à direita, se ele tiver vermelho, né? Se pode ou se não pode. Tem lugar que pode, tem lugar que não pode. O cuidado com faixa de pedestre, um limite de velocidade, essas coisas todas que são diferenciadas das leis daqui para as leis que estão no Brasil. Né? Como é que funciona uma placa de pare aqui, que é um pouquinho diferente lá do Brasil. Isso tudo, a pessoa, antes de partir para... Né? Vou sair dirigindo
É bom, inclusive, é isso mesmo. É começar a pesquisar isso, a estudar isso tudo antes de vir. Porque se perceber que não vai se adaptar a isso, já fica.
Exatamente.
Né? Eu não vou conseguir viver sem meu som alto na praia. Então, não é a praia de Portugal que você vai pegar.
Se você não está bem onde você está, muda de
cidade. Procura uma outra praia aí no Brasil.
Mas aí no Brasil, né?
Exatamente. Isso tudo facilita essa integração. E para isso, o papel das associações e grupos de apoio são fundamentais, né, Rui?
Exatamente.
Aqui nós podemos falar da Associação UAI, que é a Associação de União, Apoio e Integração à Comunidade Brasileira aqui no norte de Portugal, reconhecida pela AIMA desde 2021, na verdade, na época era
Alto Comissariado. Trabalha diretamente com a AIMA.
Com a AIMA e com a integração.
Exato. com o Conselho Municipal, ou seja, diretamente com as autoridades locais, né, faz parte do Conselho
Municipal da Integração e do Imigrante. Então, assim, é importante perceber esses acessos que vocês têm, que são acessos gratuitos. Os atendimentos da Associação UAI são todos gratuitos, justamente para você se integrar melhor, a gente poder conseguir direcionar. Temos atendimentos especializados, né, advogados, psicólogos, profissionais da área financeira, da área imobiliária, da área nutricional, da área educacional. Tudo isso para orientar e lhe ajudar na questão da integração plena.
Além das ações de integração mesmo, né? De colocar...
Dos convívios, né?
O brasileiro em contato com outros brasileiros e com outros e com portugueses.
Isso é uma coisa que lá na Associação UAI assim, norma, é lei pra gente. Nenhuma das ações da UAI trabalham só com brasileiros, né? A gente sempre trabalha junto com os portugueses, porque a integração é aquilo que a gente falou, é uma via de mão dupla. Não, você jamais vai se integrar dentro de guetos brasileiros.
E além da associação, você tem outros lugares. Você pode participe da igreja. Não vá na igreja só onde só tem brasileiro. Participe também nas igrejas em que os portugueses frequentam.
É muito comum. Onde tem um padre brasileiro? Onde é que o brasileiro frequenta a missa? Se você decidiu viver aqui, se você está de passagem, é uma coisa. Agora, se você decidiu viver aqui, procure perceber o modo de vida daqui e se adaptar a ele. Vai ser menos sofrido para você e menos incômodo para quem te recebe.
Exato. Participe da associação de pais da sua escola lá, né? Participe da vida ativa da escola, da sua, né? Ali onde você conhece os outros pais e acaba conhecendo outros portugueses. Participe de clubes, né? Aqui tem que eles chamam de ginásio, né? Que são academias para fazer a atividade. Converse com as pessoas, participe de... Né? Tem as piscinas públicas, tem os parques públicos, conheça pessoas.
Se envolva com a comunidade exatamente. Local, né? E aquilo, voltando um pouco que a gente falou lá no primeiro bloco, e se envolver com a comunidade local não quer dizer que você precisa abrir mão da sua essência, do que você é. De ser brasileiro. Você não precisa deixar de ser brasileiro para estar integrado em Portugal. Você apenas precisa aprender a viver em Portugal.
Exato. Traga a sua alegria brasileira, né?
Português gosta e se diverte com isso.
O português gosta da nossa espontaneidade, da nossa alegria, do nosso sotaque. Eles amam
o nosso gosto sotaque. É da falta de respeito, exato, da arrogância. Tem que tomar cuidado.
Mas aí nem nós brasileiros gostamos.
É por isso que nós estamos aqui, né? Exatamente. Aliás, eu não entendo quem chega aqui e tenta bater insistir em viver tudo que vivia lá. Porque se saiu de lá é porque alguma coisa não estava legal.
Não estava bom, né?
Exatamente.
E aí quer trazer essa coisa ruim.
Aí depois um volta para tua terra e não entende por que está escutando.
Exatamente.
É mais ou menos isso. Não está feliz aqui, vai ser feliz lá.
Exatamente.
Não é? Pronto. Infelizmente, acho que nosso programa chega ao final. Ainda teremos o nosso bloco musical. Mas o nosso assunto realmente encerra por aqui. Esperamos que o nosso programa de hoje tenha lançado luz sobre os desafios e as possibilidades de integração. E que você que nos ouve saiba, integrar-se é um caminho que se constrói dia a dia com coragem, paciência e conexão. Né? É a via dupla que eu falei lá no começo.
Exatamente.
Então, muito obrigada, caros ouvintes. Obrigada, Rui. Na próxima semana, no próximo domingo, estaremos aí novamente. Tenham todos uma ótima semana.
Alexandra, foi um enorme prazer estar de volta aqui no Olhar de Lá e de Cá. Né? Uma sensação gostosa de estar aqui nessa casa, na RUM.
Que é sua, né?
Na RUM.
Que também é sua.
Que nos acolhe tão bem. Falando aqui com os nossos ouvintes, falar um pouco da integração, da importância desse trabalho que é muito bonito da associação e da integração que é feito aqui em Braga. Deixar claro que Braga é uma cidade de portas abertas e que Portugal recebe bem as pessoas. Né? E que esse estranhamento é algo passageiro, as pessoas vão estar...
É o contexto atual que realmente...
É um aprendizado para todo mundo.
Exatamente. Né?
Muito obrigado, caros ouvintes. Alexandra, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Né? E deixo aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Que o bonito, né? O bom de ser um imigrante é que nós não somos só do lugar de onde nós viemos. Né? Nós somos também um pouco daquilo em que nós nos tornamos. Né? Então, não somos apenas do lugar onde viemos, mas sim do lugar onde estamos. Nós somos um pouco de cada um dos dois. Né? A gente não deixa de ser brasileiro, a gente não se torna português, a gente se torna brasileiro e português. E isso é uma riqueza que vale a pena, é um aprendizado, é um crescimento para o imigrante e é um crescimento para a comunidade que está aqui do outro lado.
Exatamente, é uma riqueza, uma identidade que se expande. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem.
trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh! E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a fascinura do mal. We'll be right back.
da farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia.
Mistura essa laia ou foge da raia,
sai da tocaia,
pula na baia.
Agora nós vamos invadir sua praia.
É,
só com a vitrolinha, meu.
Mistura sua laia,
foge da raia,
sai da tocaia.
Invadir sua praia.
O foge da raia,
sai da tocaia,
pula da baia.
Agora nós vamos invadir sua praia.
Mistura sua laia,
o foge da raia,
sai da tocaia,
pula da baia.
Agora nós vamos invadir sua praia.
É,
vamos sua praia.
Eu recomendo.
Sai da tocaia.